E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Barizon e hoje no nosso BGS Cast nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante aí para o desenvolvimento aqui da nossa República. Bom, estou falando do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2019, que o resultado ele foi mostrado aí pelo Ministério da Educação nessa semana, né? Então nós tivemos dois cenários. O primeiro cenário é do ensino fundamental, e eu vou falar aqui para vocês, né, como que foi esse índice. Então você olha lá o gráfico, você vê uma ascendência, né, muito interessante. Por exemplo, em 2007, quando ele começou a ser analisado, né, quando se criou metas. Então, esse IDEB, ele não só analisa, como cria metas para você ir melhorando o índice da educação, com políticas públicas, enfim, né? E outras articulações. Então, em 2007, isso é para o ensino médio, ou melhor, para o ensino fundamental, tá, pessoal? Ensino médio nós vamos falar daqui a pouco. Então, o ensino fundamental ficou da seguinte situação. Em 2007, nós tínhamos aí uma meta de 3,9%. E atingimos aí o IDEB nacional de 4,2, né? Resumindo, em 2017 nós tínhamos uma meta de 5,5 e atingimos 5,8, acima da meta. E em 2019 a meta foi para 5,7 e mais uma vez batemos recorde, chegando a quase 6 pontos, tá? Aqui dentro desse gráfico está o ensino municipal, o ensino estadual, né, do ensino fundamental, né, do primeiro ao nono ano. Agora, quando nós falamos em ensino médio, as coisas não ficam tão interessantes assim, né? Realmente, a situação não é tão bacana. O que acontece no ensino médio? Nós não conseguimos atingir aí a meta estabelecida desde 2013, tá? Desde 2013 que o ensino médio não consegue atingir a média desejada, atingir a meta, tá? Esse ano nós ficamos aí com 4,2, muito abaixo dos 5 pontos desejáveis. Esses cinco pontos já é bem abaixo do ideal para você ter uma educação de qualidade. E nós temos aí um índice que mostra que nós não chegamos nem nisso, né? Estamos aí com 4,2 para o ensino médio no IDEB de 2019. Muito bem. E eu pergunto para os senhores, por que que nós estamos aí com esse índice tão abaixo da média, né, e desde 2013 patinando com esse ensino médio? Então vamos discutir algumas questões que talvez faça com que nós entendamos por que a educação do ensino médio, de forma geral, tá uma bosta. Vamos lá então. Isso aí, galera, estamos de volta. Bom, então nós podemos analisar várias situações que colaboram para esse índice medíocre do ensino médio, tá? Bom, algo que eu tenho sempre observado, pessoal, e é um dos primeiros itens que nós podemos analisar em relação a isso, é justamente a idade que os adolescentes estão passando, né? Eles estão passando por uma idade de planejamento de carreira, né, muita angústia, é uma idade que não é fácil, né, todo mundo tem que decidir o que quer fazer para sua vida. E muitas vezes, você tem um mercado de trabalho muito mais atraente do que a própria escola, tá? Não é difícil você encontrar jovens, tá, que estão ganhando salários razoáveis no mercado de trabalho, e que estão dispostos a ganhar esse dinheiro do que se sacrificar, do que se onerar em estar realizando uma faculdade, por exemplo, né? Então, muitas vezes, o próprio mercado de trabalho se mostra de forma atrativa para esses jovens. E nós temos que analisar o seguinte: o nosso estado, o nosso país, ele não tem mérito em proporcionar, né? E eu estou falando do estado, mas as empresas privadas também têm um pouco de culpa nisso, em não incentivar os jovens para o ensino superior. Então, você tem uma atração muito maior para o ensino técnico, né? Para o ensino técnico médio, do que para o ensino superior. Né? O cara que se forma hoje em direito, quais são as possibilidades de trabalho para ele? O cara que se forma em engenharia, né? Para vocês terem uma ideia, meu filho, ele sempre trabalhou depois de uma certa idade, e o salário que ele ganha, o salário que ele estava ganhando, quando nem de maior ele era, né? Ele trabalhava em um comércio da família, e o salário que ele estava ganhando era o salário que você vê correntemente aí nos sites de emprego de um engenheiro. Então, o mercado de trabalho, ele acaba sendo muito mais atrativo para o jovem do que a própria escola. Eu lembro, quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, nossa, quem terminava uma faculdade, quem entrava numa faculdade, era praticamente sinônimo de riqueza, né? Era muito difícil você encontrar alguém com ensino superior. Tudo bem, né? Eu sei que existe o mercado da oferta e da procura, né? Hoje nós temos muito mais cursos, nós temos muito mais jovens com um diploma na mão e não sabe o que fazer com esse diploma, né? Não é difícil você ver advogados, você ver biólogos trabalhando de vendedor, né? Obviamente não que esses empregos não sejam indignos, né? Obviamente que não. E o fato não é só esse, tá, pessoal? Quando existe a possibilidade do emprego para o ensino superior, o salário não condiz. Não condiz. Quando você pega um anúncio, eu peguei um anúncio faz umas 2 semanas, de uma vaga para professor, tá, com diploma de ensino superior, em Fortaleza. Tá? Vocês imaginem em Fortaleza, né, o custo de vida que é em Fortaleza. Um professor para trabalhar 40 horas com ensino superior era oferecido. Eu até tirei um print, porque eu não acreditei no que eu estava lendo. Tá? Era oferecido para o candidato um salário de R$ 1.500. R$ 1.500 para trabalhar 40 horas com um diploma. Imagina ganhando R$ 1.500 em Fortaleza. O pior não é isso, né? O anúncio conseguia ser mais agressivo ainda. Ele dizia o seguinte: que estava procurando pessoas que amavam, que faziam, que não trabalhavam só pelo dinheiro. Ora, eu imagino que ele vai encontrar pessoas que realmente não trabalhem pelo dinheiro, né? Porque, como eu falei para vocês, o meu filho, ele ganhava muito mais que isso, trabalhando no comércio da família da namorada dele, né? Sem ter nem terminado o ensino médio. Então, como você vai atrair os jovens, né, para ele ter um bom currículo do ensino médio para manter isso no ensino superior? Não existe, cara. Então, é muito mais. Essa discussão é muito mais larga do que isso, tá? Você debater esses índices, né, de desenvolvimento. Você tem que levar em consideração várias situações. E o que eu observo nessa decadência do ensino médio é justamente essa falta de interesse do jovem pela escola, né? E até mesmo pelo curso superior, pela continuidade dos seus estudos, tá? Esse é um dos grandes fatores, ao meu ver, que corrobora aí com a decadência do IDEB no ensino médio. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui nesse terceiro bloco. Não sei se ficou claro, tá, pessoal, mas quando eu me referia aos empregos
que não exigissem o ensino superior, eu me referia a empregos dignos, tá? Então, muitas vezes a gente fala as coisas aqui, depois vai ouvir, vai revisar e dá uma impressão errada, né? Eu simplesmente fiz a comparação, tá, pessoal? Dos valores pagos sem e com o diploma, tá bom? Todo emprego é super digno. Bom, então voltando aqui à nossa análise, um outro fator que colabora, ao meu ver, tá? Isso é uma opinião minha, qualquer um pode estar discordando dela. Acho que eu já, apesar, né, de que eu já tenho um certo tempo na educação, então talvez isso me dê alguns parâmetros, né? Um outro fator muito importante são as políticas públicas, né? Galera, não é difícil você perceber que qualquer tipo de corte, qualquer queda na arrecadação, você corta da educação. Eu acho engraçado, né? Como a saúde e a educação são bandeiras políticas, né, em época de eleição, mas são os primeiros a serem cortados verbas quando o país está em crise. E o país sempre está em crise, né? Desde que eu me entendo por gente, nós sempre estamos em crise, nós sempre estamos cortando da educação e ainda esperamos que a educação vá adiante, né? Até me surpreende o ensino fundamental estar batendo as metas, né? Bom, então, pessoal, a falta de uma política pública rígida, sólida, com base científica, faz com que nós tenhamos resultados vergonhosos como este, né? Já não basta no meio ambiente a gente passar vergonha, nas relações internacionais, né? Nós sermos piada. E agora a educação vem aí para tapar a nossa moral no exterior, né? Como que um país quer crescer com um índice desse, gente? Eu fico assim estarrecido em relação a esse IDEB, né? Bom, o que seriam políticas públicas, né? Pessoal, nós precisamos ter um modelo de valorização do profissional. Nós precisamos ter um modelo de estrutura de um colégio. A estrutura dos gestores da máquina pública em relação à educação, tá? Então nós podemos pegar os professores, né? Então vamos falar um pouco de professor. Não faz muito tempo os professores lutavam por um piso nacional. Poxa, a nossa educação, que vai dar base para um país ser ou não uma grande nação. Porque se vocês acham que nós podemos ter uma grande nação sem um povo culturalmente evoluído, vocês estão muito enganados, tá? Nós estamos muito enganados em relação a isso. Nós precisamos mudar a cultura das nossas crianças para termos um povo soberano no futuro, para a gente não passar esses vexames que nós estamos passando hoje. Bom, então se você não tiver uma política pública sólida e imutável, né? Nós não podemos ter a educação à mercê de governantes, porque sai governo, entra governo, você tem um realocamento das políticas públicas e você tem um prejuízo para a educação. Então isso é muito significante, né? Aqui no estado do Paraná mesmo, nós tivemos 8 anos de um governo liberal que ferrou com todo o plano de carreira do professor. E esse trabalho é contínuo, né? Então, qualquer tipo de corte vem do bolso do servidor proletariado, né? Nós estamos aí, há mais de 5 anos, indo para 5 anos sem ajuste de inflação. Nós tivemos um acerto, tá, fracionado de uma parte da dívida de 17%, que foi pago 2%. No mesmo ano que foi pago 2% de reajuste, não é reajuste, é inflação, né? Reajuste da inflação. No mesmo ano que teve esse pagamento dos 2%, nós tivemos um acréscimo de 3% no desconto da Previdência. Você está me entendendo? Então, o que que isso causa na cabeça de um profissional? Né? A média salarial do professor do ensino médio, ele está muito abaixo de qualquer profissional que tenha um curso superior. E outra coisa, o professor que está na sala de aula com o teu filho, a maioria deles são extremamente qualificados. Se você pegar os profissionais da educação do estado do Paraná, pelo menos, você vai perceber que a maioria dele tem uma pós-graduação, tem um mestrado e tem um doutorado. Estão sendo tratados como a escória do servidor público. Então, quando eu vejo esse tipo de índice, não me é estranho. Né? Então, se a gente não aprender a valorizar o profissional, nós vamos continuar a observar esses índices ridículos. Enquanto a gente não mostrar para o nosso aluno que o professor dele, que estudou a vida inteira, consiga ter uma vida digna, talvez esse aluno comece a perceber e a pensar que realmente estudar e ser um bom aluno tenha alguma recompensa lá no final. Isso aí, voltamos para o último bloco. Bom, essa discussão do IDEB, pessoal, é muito mais complexa, né, do que nós podemos estar fazendo a dissertação aqui para vocês. Né? É só uma reflexão. E existe um outro fator também, que esse índice do IDEB, né, ele é levantado com provas de português e matemática. Né? E eu vejo muito colega, sei lá, por exemplo, de ciências, né? Vou falar aleatoriamente aqui, né? Dizendo que, bom, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso porque o português e a matemática que está falhando. Não, não é assim. Se o aluno não consegue interpretar um texto, isso também é culpa do professor de biologia, isso também é culpa do professor de ciências, de educação física e assim por diante. Tem muito profissional que ainda trabalha de forma equivocada, né? Então, o professor de biologia, o professor de ciências, ele tem a obrigação de ensinar o seu aluno a interpretar conceitos, né? Eu acho incrível como tem ainda profissionais que ainda estão naquela de resposta e pergunta. Você tem que ter uma interpretação para o aluno se dar conta de qual é o lugar dele nesse mundo. As informações que você deu para ele, como que ele pode sair de um problema fazendo uma análise com base no conhecimento amplo. Então, muitas vezes, não é só o professor de português que é responsável pela interpretação de um texto. Né? Nós temos que trabalhar a interpretação em todas as matérias. Tá? Embora eu acho que o IDEB ele deveria sim ter uma avaliação de ciências, né? De biologia, entre outras matérias. Só que aí, meu amigo, esse índice ia despencar, né? Porque se o cara não consegue tirar 4,2, né? Se o Brasil não consegue tirar mais do que 4,2 só em português e matemática, o resto, meu amigo, né? Se o cara não sabe fazer cálculos, se o cara não sabe interpretar um texto, com certeza nas outras matérias não ia ser diferente. Né? Então eu acho interessante sim o IDEB tomar como base essas duas matérias básicas. Porém, nós não devemos pautar essa mudança de políticas públicas baseada somente na matemática e no português, porque a ciência também ensina o indivíduo a pensar. A ciência traz soluções. A metodologia científica ajuda o cidadão a ser uma pessoa melhor. Sim, existe um investimento a ser feito na educação, políticas públicas adequadas e sólidas que devem englobar todas as matérias, não só português e matemática. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma análise aqui do nosso BGScast. E se você gostou, compartilha com um colega. Se você não gostou também, compartilha com um colega, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Boa semana e fique bem. Tchau, tchau.